algumas ações aqui da nossa comunidade, elas requerem um olhar um pouquinho diferente. Eu estou recebendo aqui a Loiva Staforte, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a Vanessa Duarte Brambati, ela que é assistente social do CREAS. Nesta semana que passou, nós tivemos a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o evento que teve aí um tema diferenciado e uma atenção especial. Loiva, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Loiva.
Bom dia, Paulo, e bom dia aos radiovintes.
Obrigado pela presença aí.
Muito obrigada.
Vanessa, como vai? Tudo bem? Bom dia, Vanessa.
Bom dia a todos os radiovintes.
Qual é a avaliação que dá para fazer desse encontro, hein, Loiva?
Paulo, eu só... É um momento de agradecer, é um momento de avaliar, que nem você colocou, e nós, graças a Deus, nós tivemos assim uma conferência muito significativa, muito importante, muito boa, com a participação de muitos adolescentes, né, que eram o foco do assunto, do tema. Foi realmente para a Lagoa Vermelha, eu acho que foi mais um destaque, né, e mais um evento que a gente colocou em prática e que deu, na verdade, eu diria assim, Paulo, foi um sucesso a nossa conferência.
Isso que é importante, Loiva, e o que a gente percebe? Que esse é um assunto que não é só de responsabilidade do Conselho Municipal, não é só de algumas lideranças, é de todos, né, Loiva?
Isso, e eu começando assim pelo palestrante, Paulo, nós tivemos, até foi indicação do CREAS, da Genair, uma pessoa assim muito acessível, uma pessoa com uma linguagem muito clara, né? Então foi maravilhoso. Né? Tem muitas questões que foram discutidas em relação à pandemia, né? Uma frase que ele colocou que me chamou a atenção, assim, não vamos nos preocupar muito com aquilo que aconteceu, né? Vamos pensar de agora em diante, o que nós podemos fazer para melhorar e para ajudar esses jovens e crianças a partir desse momento. Uhum. Então, foi de manhã ele fez a palestra. Nós tivemos assim, na verdade a gente não conseguiu ainda ver o número de participantes com exatidão, mas conversando com as colegas que nos ajudaram na organização, foram em torno de 150 pessoas, a grande maioria adolescentes, né, então que era realmente o público-alvo, representantes da rede também, né, que também trabalham diretamente, né, Vanessa, com o jovem e o adolescente.
Pois é, Vanessa, a gente percebe que o assunto ele é muito amplo, os problemas são diversos, mas precisa ser abordado, né?
Com toda certeza. A gente comentava ali nos bastidores, né, que o assunto conferência da criança e do adolescente não é exclusividade do Condica ou dos organizadores. É de toda a sociedade, é de cada pai, de cada mãe, enfim, é de todo mundo. E é um assunto que a gente tem que pegar junto, sim, e fazer acontecer para a gente poder dar um rumo diferente para a realidade que está aí posta hoje, principalmente esse pós-pandemia, onde muitas situações de vulnerabilidade se acentuaram. E tivemos, sim, um sucesso. Realmente, a conferência foi um sucesso.
É importante fechar assim o ano, né? Porque ele dá perspectivas e fôlego para o ano que vem também, dar continuidade a isso, né, Loiva?
Isso. Então, por exemplo, de manhã a gente fez a palestra, à tarde então teve a plenária, onde foram discutidos os eixos que serão levados agora para a conferência estadual em maio.
Certo.
Então, aí dentro desses eixos prioritários aqui para nós, para a Lagoa Vermelha, então vão ser discutidos e colocados a nível estadual e, por que não dizer, a nível nacional. Né? Então, a partir disso, depois você faz todo um planejamento de políticas públicas, né, para que a gente possa realmente direcionar um trabalho de qualidade e organizado para a criança e o adolescente.
Vanessa, uma curiosidade, quando abordávamos há dias atrás esse assunto, até um ouvinte disse, olha, a gente ouve falar muito nos direitos da criança e do adolescente, e às vezes se fala pouco nos deveres. Foi tocado também nesse sentido, Vanessa?
Sempre é abordado alguma coisa nesse sentido, até porque o meu direito vai aonde começa o direito do outro. Né? Se eu não cumprir o meu dever, seja adolescente, seja adulto, eu vou estar infringindo ou violando o direito do outro. Uhum. Então, são coisas que não se separam. E que muitas vezes é abordado somente o lado do direito. Eu só tenho o direito, mas e os deveres?
Mesmo.
Por simples que sejam, por menores que sejam, que não são, né? Mas se a gente olhar assim por uma ótica, é só auxiliar numa tarefa de casa rotineira, numa organização da casa, cumprir as minhas tarefas escolares, me fazer presente na escola. Isso são deveres também. São direitos, mas ao mesmo tempo são deveres. E tem que ser abordado por esta ótica, sim.
E me parece que um outro eixo importante é a questão dos limites, né, Loiva? Hoje, tanto de um quanto de outro lado, é importante manter esse equilíbrio, né?
Isso, exatamente, Paulo. E eu acho que ele, para mim, assim, eu acho que foi bem importante essas colocações que ele fez. E a gente fala sempre em... Ele até nos colocou assim que hoje a criança e adolescente tem muitos direitos, né? No momento ali do ECA, né? Antes, é um marco assim, antes do ECA e após o ECA. Uhum. Então, mas ainda temos que buscar muitas coisas. E, inclusive, essa questão de limites, né? Porque hoje se pensa muito, né? Que nem a Vanessa colocou. Isso eu posso fazer, isso não posso. Mas e as minhas obrigações também?
Exato.
Né? Então, é toda uma cultura que tem que ser mudada, né? E claro que a gente tem que ajudar, porque existe muita vulnerabilidade. Né? Então, que nem ele colocou, a pandemia acentuou essas vulnerabilidades. Em termos de aprendizagem, em termos de saúde, né? Nas políticas públicas. Então, tudo isso, eu acho que nós temos que retomar e pensar o que nós podemos auxiliar o jovem e a criança e o adolescente a partir de hoje.
Porque, Vanessa, o que vai fazer a diferença é... A questão de fazer com que os jovens, as crianças, os adolescentes entendam o seu papel, né, na questão de buscar um ensino para ter uma vida digna logo à frente, e também a participação das empresas em oportunizar, né, dar oportunidade, daqui a pouco, uma condição melhor de um emprego,
exatamente,
de um aprendizado. Né?
Exatamente, são porque etapas... vamos pensar... É um assunto de toda a sociedade justamente nesse sentido, porque vamos pensar assim, a criança ou adolescente de hoje serão os adultos que nos cuidarão na nossa velhice, né? Que nos cuidarão lá quando estivermos na nossa terceira idade. E que profissional a gente espera que nos cuide, que nos atenda, se a gente não oferece condições a eles? Né? Então, sim, partindo até das empresas, por mais vagas de jovem aprendiz. Né? Por mais parcerias nesse sentido, a gente precisa muito. É um assunto, sim, uma responsabilidade de toda a sociedade. Não é só do poder público, não é só das escolas, dos pais.
E evidentemente que não está se jogando também a responsabilidade para as escolas e para as empresas.
Certamente.
Mas em casa, ali é que começa tudo. Né? E essa talvez seja a preocupação, que às vezes não está se conseguindo dar essa questão do limite, dos direitos, dos deveres. Esses eixos são importantes.
E né? O que ele colocou, Paulo, assim, essa questão que a que na verdade foi um ponto, digamos, positivo da pandemia, essa convivência maior em família, né? Porque assim, claro, que tiveram prejuízo na parte de socialização e convivência na escola,
certo.
Mas a convivência no lar, né? Então, isso a família, o aluno, eles estavam desacostumados de fazer isso. Até foi esse o termo que ele usou. Uhum. Desacostumados de conviver e viver em família. Né? Então, isso foi um aspecto, até certo ponto, positivo. Né? Uhum. Então, na verdade, assim, tivemos algumas questões assim, que até trouxeram... digamos, vantagens, não é esse o termo, Paulo, né? Mas, assim, a pandemia ajudou a reunir mais a família. Mas também, por outro lado, a gente teve muita violência, né? E, enfim, vamos pensar de agora,
né,
em diante, Paulo. Eu sou dessa opinião, então nós vamos participar agora em maio, né? Nós já foram no final da plenária, foram escolhidos os... os delegados que vão se fazer presente e levar a nossa proposta, né? Acho que é Porto Alegre, né?
Que isso. Vai ter. E o que chamou a atenção, né, Loiva, foi o número expressivo de jovens se candidatando para se fazer presente na conferência estadual. Foi espontâneo, assim, formou fila para colocar o nome e lá garantir pelo menos um lugarzinho na comitiva.
Qual é a média de idade que foi atingido esse público aí?
Mais adolescentes. Mais adolescentes. Eu acho que as escolas, né? Nós 12 até 18.
Isso.
Eu acredito assim. Essa média, sim. Né? E foi até o que o Roberto, né, nos colocou, assim, ele nos deu parabéns pela quantidade de jovens. Porque ele disse assim, as palestras geralmente são pessoas adultas que participam, pessoas da rede, mas Lagoa Vermelha, sim, se mostrou um diferencial.
Mobilizou o público-alvo.
Exatamente. E é isso, assim, tem que agradecer as escolas, né, tanto estaduais como do município, né, que se fizeram presentes. E ficaram lá, Paula, do início até o fim da palestra. No fim, digamos, começamos a 1:30 da tarde, era quase 5 horas, e os jovens estavam lá. E fazendo fila, que nem diz a Vanessa, para poder participar da comitiva da conferência estadual.
É importante que os professores entendem bem esse processo, porque eles estão convivendo e estão passando a dificuldade do dia a dia, né?
Exatamente.
Olha que o professor nos diz de hoje está extremamente assoberbado, né? Não é mais simplesmente um professor. É o psicólogo, é o amigo, é o companheiro, é aquele que ouve e que resolve até os problemas internos de cada um, né? E problemas dos mais diversos, cada um traz o seu para dentro da escola.
E até o palestrante colocou assim, ó, a rede é importante, rede de apoio, de proteção, né, criança e adolescente, mas essa rede precisa de apoio também, né? Porque também, Paulo, às vezes a gente vai trabalhando e não tem um retorno, né? Então, quem pode fazer tem que realmente dar esse apoio à rede, para que ela possa fazer o seu trabalho também de uma forma tranquila, né?
Isso, cada um da sua forma.
Exatamente.
O ano praticamente está sendo concluído com chave de ouro, digamos assim, com esse evento, né?
Exatamente.
Tem alguma outra atividade?
Temos ainda, nós temos mais até o fim do ano, tem coisas importantes ainda do Condicas que deverão ser resolvidas. Né? Nós temos a nossa nova lei do Condica, né, que está tramitando na Câmara. Eu não sei se está, já se não foi aprovada, não tenho essa informação de certeza, Paulo. Uhum. E na quinta-feira que vem nós vamos fazer a eleição da nova diretoria, então, que vai assumir o Condica a partir do ano que vem. Eu entrei, então, no ano passado, era para ficar um ano só, né? Mas eu já estou há 2 anos. Mas com essa eleição, então, nós já vamos nos basear nessa nova lei que está tramitando, né? E que está mais clara, que está mais acessível, né?
Já tem um nome para te suceder?
Olha, o Beto, que está, o Dallamoli, que está fazendo as articulações, né? Mas até o momento, assim, vai ser uma coisa assim, nós vamos nos reunir, nós vamos discutir ali na quinta-feira agora, né? E vamos fazer por indicação, Paulo.
Certo.
Né? Mas eu ainda assim, acho que é um momento meio cedo ainda para lançar nomes, né?
Uhum. Perfeito. Bom, gente, obrigado pela participação. Que bom que a avaliação é positiva, possamos ter um fechamento de ano aí também bem interessante e já projetar 2023. Obrigado.
Paulo, eu não poderia encerrar assim essa entrevista sem agradecer, principalmente a Secretaria de Assistência Social e principalmente o secretário Paulo Mantovani. Tem as colegas da PAI, tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, tem os membros do CAPS. Então, toda a equipe se reuniu e eu acho que só assim mesmo que nós tivemos um evento assim tão significativo e importante para a Lagoa Vermelha. Muito obrigada a todos.
Conta sempre com nós aqui também, viu, Loiva? Obrigado, Vanessa, pela participação.
Nós que agradecemos o espaço e estamos aí, sempre à disposição, sempre que o Condica precisar, sempre que toda a rede precisar, estamos inteiramente à disposição.
Bom trabalho lá para vocês também, viu?
Obrigada.
Conversamos com a Loiva Estaforte, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a Vanessa Duarte Brambati, assistente social do CREAS, falando sobre a questão da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Estamos com 8h42, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento...